sono. Sabe aquelas histórias? Aquelas histórias que é meio sonolenta. É porque fala de coisas que a gente pensa, ou não sei se sonha, quando a gente tá meio que dormindo ou querendo dormir. Ah, sei lá. Essa história também é sobre uma Ana. Eu não sei, mas eu acho que todas as Anas são meio doidinhas. Tô falando só pelas Anas que eu conheço. Sei não. Então, lá vem história. A história de hoje é A Orquestra da Lua Cheia. É uma história do Jens Rasmus e foi traduzida pela Sofia Mariucci, publicada pela editora Reviravolta. Vamos lá? Já pra cama, mocinha. Vamos, vamos, que está na hora. Assim falou a mãe da Ana. Mas a Ana não estava com sono. Na verdade, nem um pouquinho. Então, por que que tinha que dormir? E como ela não entendia o motivo, ela resolveu plantar bananeira. Sabe plantar bananeira? Botar as mãos no chão e os pés pra cima? Assim. E a mãe dela, ó. Não dá para essa criança continuar assim. Você bem que podia falar alguma coisa, hein? Disse ela para o pai da Ana, que estava sentado assistindo a TV. E, nesse momento, a coisa mais inusitada aconteceu. Ana caiu no teto. Hã? O que você quer que eu diga? Ah! Nem precisa, ó. Ela já foi embora. Resmungou o pai sem tirar o olho da TV. É verdade, respondeu a mãe. E ela foi se aconchegar e sentou do lado do pai. Enquanto isso, sentada no teto, a Ana olhava ao redor maravilhada. Agora não era mais ela, e sim todo o resto que estava de cabeça para baixo. E com cuidado, ela foi tateando até o quarto. Chegando lá, ouviu uma voz. Olá, alguém gostaria de viajar com a gente? Essa voz vinha da janela, do lado de fora. Então a Ana olhou e viu um barco a remo, com quatro passageiros muito estranhos. Boa noite, deixe-me apresentar. Chico Chapéu, Tom Tuba, Senhora Coco com seu piano inflável e a minha humilde pessoa, Alvin Trompete de Prata. E você quem é? Eu sou a Ana. Ah, que nome extraordinário. Escute, vem aqui, Ana. Nós ainda temos um lugar livre aqui no nosso barco. Você não quer vir com a gente? Ah, eu quero. Então, o Alvin estendeu-lhe a mão e ela subiu no barco. Me desculpe, mas como vocês são estranhos. Sim, é que nós somos músicos e musicistas, completou a senhora Coco. É? E para onde nós vamos? Perguntou a Ana. Hoje é noite de lua cheia e nós todos tocamos na orquestra da lua cheia. Você também toca algum instrumento, Ana? A Ana balançou a cabeça, mostrando que não. Mas ela lembrou e disse: Ah, eu sei dançar. Ah, então está ótimo. E foram. Ana olhou em volta. Tudo estava de cabeça para baixo. Olhando para cima, ela via as ruas da cidade. E olhando para baixo, ela via o anoitecer. Mas como é que o barco consegue boiar? Perguntou a Ana. E a senhora Coco respondeu: Olhe com mais atenção. Olhando com mais atenção, a Ana percebeu que o azul meio escuro do anoitecer, junto com as nuvens, pareciam formar um mar. Eles estavam chegando cada vez mais perto da lua, e Ana viu outros barcos navegando por ali, todos com passageiros esquisitos. Quem são eles? Eles também vão tocar na orquestra da lua cheia? Sim, é claro, ninguém perde essa oportunidade. Alvin remou até que o barco ficasse exatamente embaixo da lua. Então, todos plantaram bananeiras e, antes que se pudesse contar até três, começaram a cair, um depois do outro, em direção à lua. Mais e mais integrantes da orquestra da lua cheia iam pousando e logo pegavam os seus instrumentos. Alvin limpou seu trompete de prata. Chico tirou seu violão do chapéu. A senhora Coco encheu de ar seu piano. E Tom Tuba tomou bastante fôlego. Quando todos estavam prontos, a grande orquestra da lua cheia começou a tocar. Que bagunça! Os músicos tocavam de qualquer jeito e Ana até precisou tapar os ouvidos. Mas, de repente, a barulheira foi se transformando em uma sinfonia mágica e Ana começou a dançar e dançar. De repente, uma sombra enorme cobriu a orquestra. Meu Deus! Sussurrou o Tom Tuba. Acabou a brincadeira! Vem aí, ó, o dragão da lua. Ele mora lá do outro lado, onde é sempre escuro, e ele não gosta de música. O dragão da lua era gigantesco. Sua voz era tão alta que o chão tremia. Eu não consigo dormir com esse barulho. Se vocês não se calarem, já já eu vou ficar furioso. Todos tinham muito medo do dragão da lua e tentaram se esconder. Só Ana ficou ali, parada. E falou pro dragão: se você continuar gritando tão alto, não vai conseguir dormir mesmo. E se você quer silêncio, coloque suas pantufas no ouvido. Ora essa! O dragão da lua ficou espantado. Nunca havia sido contrariado. E normalmente ninguém ficava ali parado quando ele aparecia. Ele estava tão surpreso que não conseguia dizer mais nada. Aliás, eu me chamo Ana. E você, quem é? Eu? Eu me chamo... Credo. Que nome extraordinário. Agora me diga, Credo, por que você não gosta de música? Foi aí que o dragão deu um suspiro profundo para explicar. Olha, eu não fui sempre um dragão da lua. Há muitos anos eu vivia na terra, em uma grande floresta, onde eu passava a maior parte do tempo dormindo. Mais uma noite eu saí para passear e, na beira da floresta, topei com uma casa esquisita, de onde vinham sons que eu nunca tinha ouvido antes. Eram sons lindos, encantadores, era música. Eu me escondi e fiquei ouvindo. Mais tarde, na solidão da floresta, eu tentei tocar a música de ouvido com um dos meus chifres. Foi maravilhoso. Ah, eu me diverti tanto. Durante muitas noites eu ficava ouvindo do lado de fora da casa e depois treinava secretamente com o meu chifre. E uma noite, quando a música tinha acabado de começar, eu não consegui mais me segurar. Eu tinha que tocar junto. Com um salto, voei para frente da casa, peguei meu chifre e comecei a soprar. Mas as pessoas não gostaram nada daquilo. Elas começaram a gritar: pare com esse barulho, se manda daqui, dragões nem existem. Eu fiquei tão assustado, tão decepcionado, que espetei o chifre de volta na minha cabeça e fugi voando para o mais longe possível, até chegar aqui na lua. E desde então eu durmo aqui, no lado escuro e não gosta de ser incomodado. Ah, mas nós podemos tocar juntos. Ah, pode ir aí tirando os bobs do cabelo, se arruma direitinho, que eu vou lá dizer para eles que não precisam mais se esconder. O dragão da lua ficou espantado de novo, principalmente porque estava fazendo tudo o que a Ana acabava mandando. A orquestra da lua cheia acabava de ganhar um novo membro. Todos tocavam, Ana e Crédito dançavam, até que os pés da Ana ficaram doloridos e também as asas do dragão, que então se recolheu no lado escuro da lua, cansado, mas muito feliz. Quando Ana olhou à sua volta em busca de Alvin, Coco, Tom, Chico e o resto da orquestra, ela viu que estavam todos espalhados pelo chão, ao lado, em cima e embaixo um dos outros, dormindo e roncando. A grande orquestra da lua cheia havia se tornado uma grande orquestra de roncadores. Ana também estava cansada, mas a roncaria estava tão alta que ela não conseguia dormir. Então ela chegou perto do Alvin, que dormia abraçado ao seu trompete de prata, puxou ele pelo braço e disse: quero ir para casa. Tá certo, eu te levo de volta para a terra, disse o Alvin. E ele e Ana se puseram a caminho de casa. Quando chegaram na janela do quarto de Ana, o sol já estava nascendo. Ana pulou pela janela e entrou de volta no apartamento. Seus pais ainda dormiam. Então, acho que até a próxima lua cheia, né, Ana? Sussurrou o Alvin enquanto acenava com um dos remos. Sim, até logo, Alvin, trompete de prata. Muito obrigada por tudo e dê um abraço no Credo e nos outros por mim. Ana andou pelo teto até ficar exatamente embaixo da cama. Então, ela plantou bananeira. Caiu sobre o colchão macio e dormiu.